sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a ideologia da descoberta. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Volte uma casa, se você chegou aqui só pelo título, volte um podcast antes desse e lá você vai ouvir a nota de vários de castelhos. Ou palavra difícil, hein, Alexandre? De castelhos. Descastelhos. Olha, o que teve de correção naquela leitura, né? Mas lá você vai ler, então, a nota, ou vai ouvir a nota dos dicastérios para a cultura e educação e também para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, falando sobre a doutrina da descoberta e dizendo que ela nunca foi católica, ou ao menos dizendo que isso não
nunca foi doutrina.
Nunca foi doutrina, exato. Isso não pode ser considerado doutrina. Mas aí, né, eu já começo, Alexandre, falando assim, é muito interessante como a galera gosta. A gente já falou isso muitas vezes, né? Uhum. Já gosta de tornar algumas coisas doutrinas e outras não, né?
É. Por exemplo,
ser comunista é herético, você está excomungado, não é?
Automaticamente.
Late sentence, porque de fato é uma linguagem de um papa num tempo, numa situação, mas a gente só não... Aí é engraçado que já não há mais esse tipo de condenação na igreja por parte de nenhum papa, não é? Mas a mesma crítica mordaz, porque fala de uma cultura de morte, de um sistema que gera morte, do capitalismo. Então, se você faz parte ou defende também, não é? Um sistema que gera morte, que gera desigualdade, ora, de alguma maneira, você também está, dentro dessa hermenêutica tortuosa, não é? Também está patrocinando aí algo de morte, não é verdade? Pelo menos, sim. Vamos dizer, mas você está distorcendo. Então, eu acho que quando a gente olha aquilo que é o contexto histórico das declarações, a gente consegue entender, compreender e contextualizar uma, e entender, compreender e contextualizar outra também, né? Sei lá.
É a tal da linha tênue, né? O problema é onde eu coloco a linha tênue. Eu vou puxar mais para que lado, para separar onde está a doutrina e onde eu falo, não, aqui não tem doutrina. Então, eu acho que um fio da meada bom aí é esse. O que promove a vida e o que promove a morte. Esse sempre foi um crivo que é fiel, né? Que é fiável.
O fiel da balança, né?
E eu acho que esse a gente não pode deixar de lado nunca. O que que tá promovendo mais a vida? Esse é um ponto importante.
Sim. Eu acho que vale a pena. E essa nota sobre a doutrina da descoberta, ela vem mostrar justamente como algumas coisas... É um momento histórico. As pessoas, talvez, a galera que gosta de doutrina, essas coisas, não percebe. Mas esse é um momento histórico. Porque um Papa de 2023 está colocando no devido lugar um pensamento e uma fala e uma decisão de um Papa do século XVI, do século XV, não é?
Papa deixando... e os seus aparatos, né? Isso. Porque ele não é uma decisão exatamente monocrática.
Sim, exato. Ou seja, está colocando sob lentes muito pormenorizadas aquilo que é uma decisão papal muito anterior a ele. O que mostra que, sim, aquilo que é dogma, aquilo que é verdade de fé, isso não vai ser alterado, não vai ser mudado, mas uma série de coisas que são muito verdade num tempo, deixam de ser verdade no outro, porque é preciso se olhar tudo com muita clareza. Vai mudar, aí tem gente falando assim, então vai mudar que o padre pode casar ou pode não casar? Não é essa a questão, não é? Isso até pode ser visto pelo Vaticano. A questão é de que aquilo que os outros colocam como doutrina máxime de vida e que não é doutrina, não é? Eu acho que isso é importante, e que não é ensinamento oficial, precisa ser revisto e precisa ser recolocado, não é? Eu acho que é bom colocar as coisas em pratos limpos antes de tudo, hein, Alexandre?
E é bonito a gente ver já também nesse apreciar a nota ainda sem entrar nos pormenores, esse caminho, né? Até mesmo de como que o Papa de 2023 ele assume uma posição diferente do Papa lá de 1500. Porque enquanto o lá de trás assume assume uma posição de juiz, governador do mundo, era essa posição que estava em pauta ali, mesmo que fosse, digamos, o senhor espiritual das coisas temporais, aí existia um anseio, um desejo de mandar nas coisas temporais. Né?
Sim.
E o de 2023, o de hoje, faz exatamente o contrário. Né? Pede para que pessoas gabaritadas, né? Ele chama a autoridade não do poder papal, mas daqueles que são responsáveis por estudar, esmiuçar, até mesmo colocar sobre crivos científicos, né, de especialistas, de trazer uma fala que, sim, tem um peso aí de colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas sem usar de uma autoridade que é arrogada a si mesmo, né? Então, eu puxo a autoridade para mim mesmo e
deleco.
Dou uma carteirada, né?
Sim, sim. E de fato, isso não foi por moto próprio, né? Aliás, é interessante como o Papa vem recorrendo a essas notas de dicastérios, não é?
Então...
Houve um belíssimo estudo a respeito do laicato feito por um dicastério. Agora há essa nota conjunta sobre a doutrina do descobrimento feito por outro dicastério. E aí você consegue perceber nessas entrelinhas esse desejo do Santo Padre de mudar as coisas. Mas não de mudar de forma autocrática, apesar de que de vez em quando ele faz isso sim, por meio de motos próprios, não é? Mas não mudar as coisas, mas dizer, olha, há uma fundamentação teológica para isso, há um estudo sendo feito para isso. Quando ele fala daquilo que é o senso dos fiéis, quando ele fala do laicato, agora quando ele fala da doutrina da descoberta, os estudos sobre liturgia, o Papa quer deixar muito claro também, e isso a gente já falou muitas vezes, de que esse é o pensamento do Concílio Vaticano II, e que ele está trabalhando para que o Concílio seja implementado, seja deixado aí, seja colocado em prática, seja colocado em voga. Isso é muito importante, se dizer, não é? Todas essas ações do Papa. E lógico, há uma turma que vai dizer, não, ele está querendo acabar com a gente, os conservadores. Não, cara. Se vocês têm um problema com o Concílio Vaticano II, vão ter problema com todas as decisões de todos os papas. Essa é a verdade.
Exatamente.
Se o Concílio está em implementação, vai passar por isso. Aí, Alexandre, a gente está falando aí, deixa para falar de ideologia mais para frente, não é? Porque fala doutrina da descoberta, mas a gente vai falar de ideologia da descoberta. Há um problema primeiro, que é a questão não só daquele período, mas de um Brasil recente também, recente e até atual, que é a questão sobre política e doutrina, ou essa relação entre poder público, poder político e poder religioso, mas política e doutrina. Há uma gênese lá e que, de certa forma, ecoa aqui, né? A saudade de tudo que eu ainda não vivi, de tudo que eu não vivi, né? Essa galera tem.
Sim, aí eu fico pensando, Pedro, que para nós brasileiros, isso é uma coisa até genética, né? Tá no próprio DNA do Brasil, porque tem lá o tal do Tratado de Tordesilhas, que é uma linha imaginária, veja só, que configurou o Brasil do jeito que ele é hoje, né? Claro que houve mudanças e tudo, mas inevitavelmente, até onde que a América do Sul, por exemplo, fala português e onde passa a falar espanhol, foi meio que definido por essa linha imaginária. E quem sacramenta essa linha imaginária, quem dá peso de realidade, quase como que num passe de mágica, e olha que a igreja é contra a magia, é o Papa.
Aquele que detém o... É o que pontifica, né?
Que senta lá à mesa com os reis de Espanha e Portugal e, olha, vamos aqui colocar a cereja no bolo aqui, ou repartir o bolo nas fatias, que fique bom para todo mundo e fique bom, inclusive, para mim, enquanto um governante estatal também.
Exato.
E nos define, né? De alguma forma nos define. E aí a gente tem que lidar com isso daqui para frente. O que que a gente faz com isso? A gente vai aceitar a linha mágica imaginária? A gente vai criticá-la? Vai colocá-la sobre um prisma diferente, o Papa atual tá falando pros católicos atuais, coloque sobre um prisma diferente. Só que pra nós, Pedro, isso é ter que rever a nossa genética, né? E aquilo que a gente entende como política e aquilo que a gente entende como doutrina, e abandonar certas coisas.
É, eu acho que é sempre importante lembrar que o autor aí do tratado, né, ele acaba duro, né, dizer isso, mas arrumar melhores palavras, o Papa responsável pelo Tratado de Tordesilhas, ele é Alexandre VI. Então, uhum, você ouvinte, procure sobre Alexandre VI aí, entendeu?
Alexandre você... Borgia.
É, Alexandre Borgia. Então, procure sobre Alexandre Borgia. Aí já tem um problema, não é? É, aí tem gente que fala, mas ele era um empreendedor, ele pensava no futuro. Não, ele queria a grana, não é? Ele queria o poder para a igreja e outra. Lembrar que o Papa, naquela época, era o Alexandre falou, o reinado de Portugal, o reinado da Espanha e o reinado romano. Né? Ou aquele que era, de certa forma, o que coroava ambos, o que dava, garantia poder a ambos, que era o Papa. Né? E nessa divisão, e o Alexandre fala muito bem, que define nosso DNA, a gente não fala espanhol por causa, né, da decisão de poderosos, inclusive o Papa daquele tempo, é um pensamento extremamente colonizador. E essa nota, aliás, essa nota da Doutrina da Descoberta é uma alegria para quem trabalha o tema do decolonialismo, né? Abraço o padre Lisboa também, né? Que fala, tem um trabalho sobre teologia decolonial, que é o quê? Começar a pensar a partir das nossas categorias e das nossas realidades. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. E o Papa convida as igrejas locais e a igreja como um todo a pensar a partir daí, porque ele é um Papa que também foi, eu vou usar aspas aqui, vítima dessa divisão, né? Da divisão aí dos três grandes poderes, Portugal, Espanha e Roma, o Santo Padre. Uhum. Mas é interessante a gente notar que também tem aí, então, Alexandre VI, todos os seus interesses e que ecoam até agora. Acho que isso é muito importante, né? Reforçar o que o Alexandre diz e relembrar que o autor disso é um Papa muito controverso. Não merece um podcast nosso.
Então, só que se a gente está falando de decolonizar pensamentos, não só de pensamentos colonizadores e decoloniais, se a gente está falando que a nossa cabeça, Pedro, também precisa ser decolonizada, a gente tem que admitir também que aquilo que a gente entende por doutrina, ou seja, aquilo que são as premissas básicas da nossa fé, aquilo que está ali, digamos, como que constituindo o que cremos, precisa ser também decolonizado.
Uhum.
É importante a gente lembrar que Alexandre VI não se tornou esse senhor do mundo da noite para o dia. Não começou nem com ele. Há quem diga que isso começa com Constantino, e também não me parece muito certo de dizer. Lógico que Constantino é uma peça...
monarca.
É uma peça importante, né?
É um monarca, mas não é um clérigo, né?
Mas quando o Constantino fala, olha, o cristianismo tem que ser tolerado, né? Ele não impõe. Isso é importante, que é o que muitas vezes a gente não escuta por aí, né? O Constantino não impõe o cristianismo. Outros o farão. Então, uma peça também importante nisso é Justiniano, que vem um pouco depois de Constantino. Mas então, se a gente chega direto lá no século XVI, com Alexandre VI, sem perceber essa caminhada histórica, é fácil também de criticar e de malhar o infeliz do Alexandre Borgia. Mas...
Eu malho mesmo, sem dó.
A gente tem que entender que tem esse caminho que começa lá em Pôncio Pilatos, se a gente for aproveitar o espírito pascal ainda, né? Esse programa vai ao ar no segundo domingo da Páscoa de 2023.
Então eu tenho que ser misericordioso com Alexandre VI.
A gente tem esse caminho, Pedro, que o nosso mestre e senhor, ele contesta os poderes vigentes antes, né? E a igreja, a princípio, tenta lidar com isso, com uma doutrina totalmente afastada, apartada da política e tal. E aí é bom lembrar de, por exemplo, Agostinho, que tá bem próximo ali de Constantino, falando que, olha, a gente não é cidadão deste mundo. Agostinho canta assim: o meu lugar é o céu, é não, lá não que canta, eu quero não. morar.
Canta não.
Não canta.
Não.
É outro que canta isso?
É outro. Mas eu falo sobre a música, rapaz.
Mas na Cidade de Deus, ele dá a entender que essas comezinhas da política não deveriam interferir tanto assim no ser cristão, né? Só que, vai.
Não, é pra concordar. Eu penso que colocar Cidade de Deus é justamente trazer mais um ingrediente para o quanto as coisas se perderam dali até o concílio e como é sábio o concílio retomar todos os pensamentos com a patrística, né? Eu acho que
sim,
é sempre válido retornar a isso, né?
A gente não consegue deixar de lado essas posições antagônicas. O cristão que ora se vê enfronhado na política e o cristão que fala assim: não, sou alheio a tudo isso. E quando ele fala sou alheio a tudo isso, ele se perde. Mas também quando ele abraça demais, ele se perde também.
Esse é o perigo. Eu acho que o cristão que abraça a política, ele tem dois braços aí. Três, na verdade. O que abraça e se perde demais existe, não é? Vamos lá, de novo. O que abraça, se perde demais e tem um pensamento mais à esquerda.
Uhum.
O que vê tudo isso acontecer e tem um quê de neutralidade. O que abraça, se perde mais, mas é à direita. E quase sempre esse aí não sofre nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de dificuldade. Você entende o que eu tô te dizendo?
Uhum.
E o neutro, ele acaba virando uma massa de manobra aí pra dizer, olha lá, não gosto daquele ali porque virou muito político. Mas tem político que sim, cristão, que usa aí a base da... católico, né? Vamos falar de casa, né? Que tá ali ligado à direita, ligado namorando com a extrema direita, e esses não recebem nenhum tipo de crítica, passam incólumes, passam aí sem dificuldade. Mas os que geram aí nos neutros o incômodo são geralmente os que lutam por questões ou por causas mais afins com o evangelho. Eu vou dizer assim, muito claramente, eu vi um resultado de uma votação, não vou dizer de onde, né? Em que ali um número de um pouco mais de 200 votos, e os votos geralmente são concordantes em uma série de coisas, mas quando chega naquilo que diz respeito à doutrina social, ao diálogo interreligioso e às questões voltadas aos mais necessitados, sobe, não é substancial, mas há uma elevação grande, ou notável, para mim que gosto um pouquinho de ler esses dados, um pouco notável como as pessoas são receosas com isso. Não é? Então, sim, eu penso que esse envolvimento de fé e política, ele não é muito bem visto quando diz respeito a uma ação social mais profética. E ver essa votação me fez cair essa ficha. Não sei se eu me faço entender, entendeu?
Sim. Eu vejo assim, Pedro, que hoje é razoável para o cristão entender algumas coisas da sua vida de fé como algo totalmente distinto da política, né?
Uhum.
Então, se a gente pega alguns pontos da doutrina católica, como a liturgia, é bom que esteja fora da política, até mesmo a escatologia, né?
Ah, sim.
Eu diria que essas coisas, elas precisam não se misturar. É razoável, é salutar hoje que essas coisas estejam num outro campo que não seja tocada por esses aspectos, né? A doutrina da alma humana, é importante que não tenha um peso político sobre essas coisas. A gente pode falar do ponto de vista espiritual, dogmático e tal, sem precisar entrar por esses campos.
Uhum.
Outro lado da vida do cristão, e aí eu acho que a prateleira a doutrina social ajuda bem a posicionar isso, é extremamente enfronhada na vida política, né?
Uhum.
E a igreja tem algumas falas que são já bastante maduras com relação a isso, né? Então, ao mesmo tempo que a igreja fala para o sacerdote não seja um candidato na próxima eleição, ela fala para o leigo: você precisa ser candidato na próxima eleição, precisa estar no sindicato e precisa estar na Sociedade de Amigos do Bairro.
Sim, sim.
Né? Então, essas delimitações é uma maturidade dos dias de hoje. E como você disse, uma herança do próprio Concílio Vaticano II.
Sim. É. Alexandre, putz, cara, eu vou te falar, eu fico muito bolado com essa questão de doutrina na política. A gente falou de sexo na doutrina, né? Agora vai falar de doutrina na política, né? Porque eu vejo que tem uma galera aí muito, mas muito adiantada nisso, e não são aqueles que coadunam com o evangelho, mas com o poder, com as estruturas de poder. E eu entendo que essas declarações mais atuais da igreja, elas vêm quando ela consegue olhar, e ainda bem que isso acontece, quando ela consegue olhar de que o mundo é muito plural e que ela precisa se colocar em diálogo com o mundo, porque ela não se vive mais o tempo de cristandade. E aí ela dá essas declarações, convoca um concílio mais pastoral e tudo mais. É saber enxergar os sinais dos tempos. O problema é que tem uma galera que tá ainda na cristandade, eu sinto saudade disso que, disso que não viveu. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu falei que eu não vou reclamar muito das coisas enquanto recupero minha perninha. E a gente vai ouvir uma musiquinha, pode ser, não?
Vamos então.
Bora.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala!
Fogo do lado, frambódromo, dois América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Porto Lácio, sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Porto Lácio, sambódromo, nos América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veloda dicção tchum-tchum de Carmen e Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate, checkmate, explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem, lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes, nomes em an, de coisas como han e imã, 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 imã. Nomes de nomes, como Scarlet Moon de Chevalier, Glauco Matoso, Iarrigo Barnabé e Maria da Fé, Iarrigo Barnabé. Flor do Lácio, sambódromo, luz América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
Flor do Lácio, sambódromo, luz América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
Flor do Lácio, sambódromo, luz América Latina em pó.
O que quero que pode essa língua?
Incrível! É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e poesia concreta, prosa caótica. Ótica futura. Samba rap, chic left com banana. Será que ele está no pão de açúcar? Tá crowd, bro, você e tu, lhe amo. O que é que eu te faço, nego? Bate ligeiro! Mas de brinquinho, Ricardo, seu dia vai ficar desesperado. Ó, Tavinho, põe esta camisola pra dentro, assim mais parece um espantado. I'd like to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós tanto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a mão cheia. E deixa que diga o que pensa e que fala.
E no episódio de hoje, nós estamos falando da ideologia da descoberta. E o Pedro terminava o último bloco falando de como tem gente muito experimentada aí, né? Muito focada em fazer as manutenções do poder, inclusive misturando doutrina e política. E a gente continua aqui batendo nisso, falando, fica esperto, porque daí não vai sair coisa boa.
Exato.
Seja um católico de direita. Você tá no seu direito de ser um católico de direita. É, a igreja hoje não vai te desabonar por conta disso. E também seja um católico de esquerda, porque isso é possível também, de acordo com a forma como você entende aí o seu o que é melhor, né, do seu ponto de vista. E eu diria ainda, Pedro, se você quiser ser um católico anarquista, você tá no seu direito também, entendeu? Porque nada, nenhuma posição política deste mundo te desabona de ser cristão. Ou eu tô errado?
Nada, nada, nada te desabona de ser cristão. Aliás, ser cristão, vamos usar aí uma linguagem bem, bem antiga, é uma honra, não é? É uma dádiva. E é de fato, não
é? É uma dádiva.
Para nós que cremos, seguir Jesus Cristo é um motivo de dádiva, de alegria, mas grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
Sim.
Não é? E agora, Alexandre.
Só para pontuar isso, né, Pedro? Agora é importante que o que venha primeiro seja o seu cristianismo e não o seu espectro político.
Ah, sim. Olha, nas eleições, mas algumas pessoas me perguntaram assim, mas mais evidente não tava, né? Quem me segue nas minhas redes sociais, mas. Vai votar em quem? Eu falava, olha, eu tenho como princípio o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus.
Então.
O discurso de Jesus no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Para mim, o princípio do meu voto é esse. Para mim, o princípio da minha preferência política é essa. Então, você pode ter o seu princípio. Mas eu sou um cristão católico que tem um princípio evangélico de vida e que permeia também o princípio político. E não
norteia.
O inverso. Sim, que norteia o meu princípio político. Tanto que a gente brinca com o bingo de uma conversa, né? Mas cá estamos aqui de novo, né? Falando exatamente sobre isso. Então, até vi esses dias a entrevista, não sei se você viu, do Padre Zezinho e do Júlio Lancelotti no
não
Pedro
vi.
Bial, né? E o Padre Zezinho...
Da concorrência. Conversa.
Conversa com o Bial. Malandro. Que malandro. Eu assisti, né? E o Padre Zezinho lá pelas tantas fala, mas eu vou contrariar o discurso escatológico de Jesus no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Eu virei pra Letícia e falei, olha aí, mais um do time. Porque isso é fato, não é? Isso é fato. Então, assim, verdade, a minha opção política não vem antes da minha religião, mas a minha religião e os meus princípios, como disse o Alexandre, norteiam as minhas opções políticas, sempre nortearam, sempre foi o Evangelho. E aí, isso é uma ideologia.
Uhum.
Nesse sentido, porque um monte de gente não crê, eu conheço um monte de gente que não crê, o Alexandre também, e pra quem não crê, isso é uma ideologia. Ah, então sim. A sua ideologia... É, a minha ideologia, que pra mim não é uma ideologia, não é uma filosofia de vida. Eu sigo uma pessoa chamada Jesus Cristo, mas pra quem não conhece, é uma ideologia, a minha ideologia é o cristianismo, é o evangelho, é o ensinamento de Cristo, não é? E para mim é ela, é essa ideologia, é esse evangelho o princípio fundamental de amor, de perdão, de cooperação, de às vezes ser duro quando precisa ser duro, tudo aquilo que contém o evangelho e ensinamento baseado no evangelho. Já a ideologia da descoberta, ela mascara, na verdade, algumas coisas que a gente falou ainda agora. A ideologia da descoberta, ela mascara uma sede de poder, ela mascara o desejo... A ideologia da descoberta, essa é a minha opinião, tá? Eu não tô dando aula aqui. Mas a ideologia da descoberta, ela mascara o discurso de Caifás, sabe? A ideologia da descoberta, ela mascara o medo de Pilatos quando falam que não há outro rei senão César. Então... A ideologia da descoberta, ela mascara o próprio César. A ideologia da descoberta, ela mascara Herodes, o pai. A ideologia da descoberta, ela mascara também Herodes, o filho. Ou seja, a ideologia da descoberta, ela mascara como a ideologia ou a doutrina, né? E aqui onde eu falei ideologia nessas últimas horas, você pode colocar doutrina, você pode ideologia, você pode colocar doutrina, melhor dizendo, você pode colocar isso. Se é doutrina, é uma doutrina que não é de Jesus Cristo. Ela é a doutrina de Pilatos, de Caifás. É a de Barrabás, mas não é de Jesus.
Cara, eu fico muito estupefato, quase me dá uma vertigem, Pedro, quando eu me dou conta de que, às vezes, certas ideias são colocadas pra gente de uma maneira tão rápida que você engole sem saber o que você tá engolindo, né? Quando o sumo sacerdote fala, não temos outro rei senão César, e passa pra frase seguinte, a gente, assim, no primeiro momento, parece uma coisa muito, muito óbvia, né? Mas você já percebeu o quanto que nessa frase tem toda uma apostasia daquilo que...
É uma cachorrada, bicho.
Uma raiva. Mas do ponto de vista da doutrina, é apostasia, Pedro.
Lógico que é.
O cara tá pegando todo o Antigo Testamento e jogando na lata do lixo em três palavras.
Mas quem quer poder comete apostasia sem nem pensar, rapaz.
Agora.
Tem nenhuma dificuldade. Falar ali, não há outro rei pra nós senão a César, é de uma cachorrada, de uma safadeza fora do comum. Isso não tem a ver com ser judeu.
Eu tô falando de apostasia, o Pedro tá falando de cachorrada.
É a cachorrada, bicho.
Mas, ô Pedro,
que também é uma apostasia cachorrada.
É, mas agora eu tô lembrando aqui, eu queria...
Com raiva, olha, se eu tava ali na hora, não sei, eu capaz de eu dar uma paulada nesse filho da mãe. Olha, eu ainda tô consternado. A minha quaresma foi uma via sacra, né? Eu passei aí com cirurgia imobilizado. Então, talvez eu tenha... Não consegui ir nas celebrações, porque eu tinha que ficar full imobilizado nessa época, não é? Não consegui, tive que ficar full imobilizado, né? E assim, onde eu vou é difícil, estaciona, é longe, não sei o quê. Sofri, vi tudo por TV, né? Ixi. Então, acho que isso aumentou minha indignação. Fecha parênteses, vai, Alexandre.
O Pedro queria ter o portal de gosma lá do Rick and Morty e saísse do portal assim, do lado da orelha do Anás.
Nossa,
dava um pé da orelha dele.
Tapa de mão aberta. Não.
Mas, Pedro, eu queria fazer uma outra viagem no tempo com você aqui.
Vai lá.
De lembrar o pequeno Pedro, lá na primeira, segunda série, né, do ensino fundamental, e da professora com toda a candura, Pedro. A primeira vez que ela chegou pra você e falou assim, ou pra sua turma, né, e falou assim, hoje nós vamos estudar o descobrimento do Brasil. Que é uma cachorrada, né?
Outra.
Que é uma mentira, que é uma safadeza tão grande quanto a de Anás e Caifás, né?
Cara, e a palavra descobrimento, você falou pra eu viajar, na minha cabeça era isso mesmo. Todo o sentido de descobrir alguma coisa, entendeu?
Uhum.
De literalmente levantar um pano que tá coberto e fazer aparecer. Sim. Cachorrada. Doutrina da descoberta.
Ideologia.
Ideologia.
Ideologia da descoberta. Agora, Agora, é isso, Pedro. Causa vertigem quando você para pra pensar nisso. Porque, cara, isso é dito de uma maneira tão sórdida, né? É tão rápida, é de uma maneira tão banal, que a gente tá engolindo isso há 500 anos.
Pode crer, cara. Sórdida, rápida e banal.
O Brasil foi descoberto. E todo ano a gente tem repetido essa safadeza. O Brasil foi descoberto. Os descobrimentos do Brasil. 22 de abril de 1500. O Brasil foi invadido.
Invadido. Né? Precisamos mudar isso. Tá certo.
E é isso que a gente tem que bater na tecla aqui. Por isso que é ideologia, né? Porque e é isso que precisou a Santa Sé, né? Abrir os olhos agora dos católicos brasileiros, né? E latino-americanos. Gente, para com essa bobagem de falar de descobrimento das Américas. Descobrimento dos mundos novos. Não tem nada de descoberto, porque já tinha gente aqui.
Não, você sabe que eu li na página do Vaticano, quando saiu isso aí, né? Nas redes sociais. Eu de vez em quando, eu me coloco esse sofrimento. Não deveria, mas sei lá, talvez seja uma vontade de sofrer, alguma coisa assim. A pessoa falando, ah tá, agora é pecado evangelizar, né? É o que tá na ideologia da descoberta aí, né? É o cara que tá achando que o Papa tá criticando o fato de que se evangelizou. Evangelizar o quê? A fio de espada, matando, é certo isso aí? Isso aí é o evangelho? Não matarás, diz Jesus, não é? E eu digo, se você chamar alguém de patife, você já vai ser levado pro tribunal. É o que diz Jesus, não é? Esses dias eu vi um pastor, vou falar a igreja aqui sim, hein? Adventista do sétimo dia.
Eita.
Justificando aí modos de condenação, não é? Alguém perguntou pra ele, vai matar a pedrada? Aí o cara fala, ele pega um texto do Antigo Testamento e fala, não, você pode usar aí outros modos, porque o livro de Números permite aí uma maior criatividade. Não! Então. Não permite! Tem Jesus depois, você se diz cristão, caramba! E Jesus fala, se chamar alguém de patife, de idiota, você já vai ser chamado no tribunal. Matar é uma gravidade ainda maior. Isso tem a ver com a Igreja Católica, mas é o quê? Ideologia de domínio, de dominar sobre os outros. Ideologia, doutrina de descoberta. Tudo isso está interligado.
Sim.
Está muito conectado. É um pensamento, pessoal. Não é só, porque é descoberta, não é descoberta. Porque é só um jeito de dizer. Não, por trás há uma ideologia aí. Não é?
Sim.
E que não tem a ver com Jesus.
E como a gente é cristão, né, Pedro? A gente não vai ficar dando supapo na orelha dos outros por aí. A gente podia andar com um apito, então. Que sempre que alguém fala assim, não, porque quando o Brasil foi descoberto, a gente pegasse o apito assim... Epa! Assim
aí
como,
não.
Como tem gente que fica falando de ideologia de gênero e tal, que já, né, sobe nas tamancas, a gente podia, né, falar, opa, não, eu não admito mais que se use esse tipo de linguajar, porque é ofensivo e porque, né, basicamente, se ainda não tá desenhado, eu vou desenhar aqui, Pedro. Uhum. Você falar em descobrimento de novos mundos é você passar um pano pra você estar na sua casa, né? Essa casa aí que você tem, ouvinte, né? Chegarem com o pé na porta e dizerem, eu descobri aqui. Essa casa agora, a partir de agora, é minha porque eu a descobri. E eu vou morar aqui com você. Ou melhor, vou te matar pra assumir essa casa, né? E aí, quando tem alguém que fala, opa, mas tinha gente aqui antes. Porque a descoberta e a invasão continua nos dias de hoje.
Uhum.
Chega alguém e fala, não, mas você não precisa de tanta terra. Você tá aqui, mas você não tá produzindo quanto essa terra deveria produzir, que essa riqueza deveria ser nossa, deveria ser de todo mundo. É a mesma coisa de alguém chegar aí na sua casa agora, meter o pé, falar que vai morar com você ou te matar pra morar na sua casa. Foi isso que fizeram e usavam, né, essa palavra bonitinha aí, descoberta, com um viés religioso, inclusive, pra cometer atrocidade. Então, apito, já que a gente não pode dar pescotapa, apito.
Apito, 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 apito decolonial. Alexandre, eu acho que meio que caminhando pros finalmente, a gente poderia tentar entender algumas questões que dizem respeito às consequências disso. Mais especificamente, falar sobre a questão da missiologia, não é? Ou seja, esse sair para evangelizar, e há ainda lugares em que o evangelho evangelho pode ser escutado, né? Pode ser ouvido. E lembrar de Papa Bento XVI aqui, que dizia que a igreja cresce por atração, não por imposição. Ou seja, lá atrás, né, Bento XVI já dava uma pauladinha na doutrina da descoberta, mas no sentido de missão e enculturação, não é? E compreender isso, que quando você vai evangelizar alguém, isso também a gente já falou muitas vezes, a gente precisa levar em conta aquilo que é a cultura, aquilo que é o jeito, e apresentar o evangelho. E lógico, ele pode ser apaixonante, né, desde que a gente saiba apresentar. E se ele é empurrado goela abaixo, né, como uma obrigatoriedade, eu seria o primeiro a dizer não, né? Eu acho que isso impacta diretamente naquilo que o Papa mesmo diz, né, de uma igreja que seja missionária, né, uma igreja em saída, que ela não seja autorreferencial, que ela vá até as periferias, e mais do que isso, que ela entenda os cenários nos quais ela é colocada, né? Eu acho que isso impacta diretamente essa realidade eclesial agora colocada diante da gente.
E lembrar também, Pedro, que não é mais admissível qualquer postura de soberba, de orgulho, de imposição, nem que seja porque você acha que tem algo muito bom e o outro tem que assumir, simplesmente porque você está nessa posição de superioridade, de supremacia. Não cabe mais, né, na evangelização. Você tem algo de muito bom? Você tem algo que é apaixonante, que move a sua vida? Com coerência, com competência, com encantamento, você tem todo o direito de mostrar para o outro, né? Agora, o outro não tem o dever, a obrigação nenhuma de se convencer disso e de abraçar isso, né? Porque, independente de você ser mais instruído, se você se acha mais bonito, se você se acha mais tocado pelo sol, né? Ou o que quer que seja, não cabe, né? A igreja hoje, através do Papa Francisco, vai falar muito de cultura do encontro e vai falar hoje de serviço. Então, se você é tão bom assim, tão santo assim, você vai transformar esse mundo e esse mundo vai ser bom, inclusive para quem não crê igual você. Uhum. E talvez, por conta disso, talvez, não é garantia, essas pessoas vejam a tamanha bondade que você faz e vai te perguntar: mas por que você é tão bom? Por que as coisas funcionam tão bem aí entre vocês? E talvez, a partir disso, ela aceite você falar do evangelho, você falar as razões daquilo que você crê. A partir daí, do encontro, do se dar a conhecer, do conviver junto, respeitando as diferenças, praticando o diálogo. E é uma missiologia totalmente outra daquelas que foi imposta pelos, sobretudo, governantes dos países que vieram buscar as riquezas daqui.
Eu acho que é esse o caminho. E essa chamada para uma igreja nesse tempo, nesse século XXI, é uma chamada para uma igreja que seja capaz de dialogar e, mais do que isso, ir em missão, mas apresentar de forma apaixonante aquele que, de fato, o é apaixonante, Jesus Cristo e o Evangelho. Muito mais pelo testemunho do que pela imposição, porque a imposição não serve mais para nada. Ninguém quer isso. Quanto menos a gente, quanto menos as coisas de Deus, até porque Deus nunca se impôs a nós. Se tivesse feito isso, provavelmente não estaríamos acreditando nele. Não é o modus operandi de Deus. Alexandre, acho que deu, né? Voltamos daqui a 15 dias?
Sim. Eu acho que é importante dizer, Pedro, ainda, que essa tensão de uma missiologia impositiva e de uma missiologia serviçal, ela existe desde sempre, né? Desde Paulo Apóstolo, desde São Patrício, e por que não dizer de Bartolomeu de Las Casas e de São José de Anchieta, sabe? Ainda que esses caras, como São José de Anchieta, nadou contra a corrente, porque não era nem isso que esperava dele, ele veio para essas terras e sim, né, participou da vida dos indígenas, tentou de alguma maneira trazer alguma coisa boa daquilo que ele achava que era bom para esses povos, de acordo com a limitação do seu tempo. Existia ali uma intuição daquilo que é essa boa missiologia, sabe? Então, nadar contra a corrente não é algo novo, né? Você não tá fazendo nada de fato de inovador. valor. É, só que os tempos mudam e a gente precisa dar resposta de acordo com o nosso tempo, uhum, e de acordo com a nossa consciência. E talvez a gente aqui, né, Pedro, tá alcançando só uma parte dos problemas de acordo com aquilo que a gente vê. E talvez alguém lá em 2099, ouvindo uma conversa, fala: nossa, mas aqueles caras eram antiquados, hein? Olha quanto preconceito existia na fala deles. Sim. E tudo bem, né?
Uma coisa que eu aprendi com o professor Ney é: produzam coisas que marquem o seu tempo. É o que a gente está fazendo com uma conversa. Talvez não falemos tanto para agora, sabemos que falamos, talvez estejamos falando para o futuro, ao menos para dizer que, neste período, há alguns agentes eclesiais, alguns homens de fé que pensam de determinada forma. Se a gente não deixa nada, capaz de acharem que o cristianismo é só aquilo que hoje impera de ideologia política e que busca poder. De minha parte, eu fico aqui. Beijão, hein?
Beijão, vamos com destemor e com ternura. Um abraço e um aperto de mão.
Feliz Páscoa!